Olá, bem-vindo ao CIF Podcast.
Bem-vindo ao CIF Podcast. Esse podcast é um oferecimento das nossas parceiras Forest Expert, a Syngenta e a John Deere.
Olá pessoal, está começando mais um CIF Podcast e hoje a gente vai falar de hatch. E eu vou começar lá em 2013, lá no Marco de Varsóvia. Hoje a gente vai fazer uma viagem no passado aqui no início do podcast. Foi lá em 2013, na COP19, que foi estabelecido os requisitos para conhecer os resultados de mitigação no setor florestal em países em desenvolvimento. Então, esse é um mecanismo, né, que prevê retornos financeiros para quem mantém floresta em pé em áreas contextualmente afetadas por esse tipo de devastação. Esse mecanismo é conhecido como RED. E aí, o que a CIF tem a ver com isso? O que a CIF tem a ver com RED? As associadas CIF hoje protegem juntas mais de 2 milhões de hectares de florestas nativas. Um levantamento que a gente fez no fim do ano deixou a gente impressionado com esse número. Isso é sustentabilidade e mostra que sustentabilidade passa pelo setor de florestas plantadas, né? Mas o que o RED tem a ver com sustentabilidade? Como que isso funciona? O que é, afinal, essa sigla que a gente tem ouvido falar tanto desde o final do ano passado por aqui? Eu não sei, mas eu tô aqui com quem sabe, que é o Rui, lá da Canopê. Rui, seja muito bem-vindo ao CIF Podcast. Gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes.
Iva, obrigado antes de mais pela introdução. Meu nome é Rui Pedro Ribeiro, pelo sotaque você vê que eu tenho origem portuguesa. Eu sou engenheiro florestal, formado pela Universidade de Lisboa, mas trabalho há 20 anos no Brasil, principalmente associado a projetos em floresta amazônica. Ganhei alguma tarimba, alguma experiência nessa área de manejo florestal sustentável, da implementação desse tipo de projetos de manejo para projetos de rede, mas sobretudo para outro tipo de projetos, principalmente projetos privados e de pagamento por serviços ecossistêmicos, que hoje está muito em voga e que vai ser efetivamente o futuro da preservação florestal do Brasil.
Com certeza, Rui, a gente tem visto que isso é o futuro, que não tem como hoje a gente produzir sem um manejo sustentável e o mercado tem cobrado isso da gente, tem cobrado isso do setor florestal principalmente. E eu quero que você responda para o nosso ouvinte como que nasceu o RED. Onde que tudo isso começou, né? Eu mencionei que isso foi estabelecido lá na COP19, mas conta um pouquinho da história para a gente.
É, na verdade, o RED, ele é um, assim como o nome indica, ele basicamente permite que a gente faça uma quantificação da proteção da floresta, ou seja, permite a redução de emissões através de ou reflorestamento ou evitar que a floresta se degrade ou se haja desflorestamento, tá? Então, quando a gente consegue fazer uma proteção florestal ou a reconversão florestal, a gente consegue basicamente fazer essa redução de emissão e isso tem um efeito positivo sobre todo o ciclo de carbono a nível mundial. Portanto, há uma redução de emissões. E essa redução de emissões ela foi enquadrada realmente em 2013, nessa COP19, através da framework de Varsóvia. Basicamente, fez esse enquadramento. Mas esse enquadramento ele é jurisdicional. Então, na verdade, ele aplica-se aos países. Ele não se aplica em situações privadas. Ele é essencialmente para terras indígenas, unidades de conservação, reservas extrativistas, tudo o que tem a ver com a ocupação pública ou ocupação de espaços públicos. Óbvio que os países, principalmente o Brasil, tem feito muita força nesse processo, é tentar incluir também a parte privada dentro dessa jurisdição. Mas isso não tem sido, não tem tido sucesso, na verdade. Então, essa parte privada, ela deu origem ao que hoje a gente chama os mecanismos privados de compensação, tá? Aí onde entram os projetos de offsetting, e tem a ver também com mecanismos privados do lado das empresas. Então, deixou sair dessa jurisdição nacional e passou a estar mais através de transações privadas. Ou seja, quando uma área privada, o seu proprietário decide fazer uma intervenção de proteção, efetivamente ele pode entrar numa lógica de redução de emissão, ou seja, ele evita que haja um desflorestamento ou uma degradação florestal, e esse desflorestamento evitado pode gerar para ele créditos, entre aspas, ou seja, o estoque de carbono que ele preserva pode ser usado por uma terceira parte para compensação dessas emissões. Isso tudo também já foi enquadrado no Protocolo de Paris, tá? Que foi assinado em 2015. E dentro desse Protocolo de Paris, o famoso artigo 5, que ainda não foi regulamentado, ou seja, que seria regulamentado no ano passado, mas que não foi, vai ser regulamentado mais para frente, vai fazer esse enquadramento, ou seja, o que é que será jurisdicional, o que é que será privado e dentro dos mecanismos de transação privada, ou seja, do que a gente chama os mecanismos de compensação. Esses mecanismos de compensação, para existirem, quem faz essa compensação, ele tem que cumprir algumas regras, ou seja, não pode ser uma autorização para poluir. Então, na verdade, cada empresa que para ser carbono neutro, para poder fazer o offsetting das suas emissões, ela primeiro tem que fazer um conjunto de políticas e iniciativas de redução, fazer essa comunicação das políticas de redução e depois tem sempre uma parte que vai sobrar e que essa pode ser compensada. É um exemplo muito legal, o exemplo da churrascaria, né? Por muito que o cara possa fazer redução de emissões dentro da churrascaria, ele no final vai ter que fazer o churrasco. E para fazer o churrasco, ele vai ter que usar a madeira, o carvão, e vai emitir emissões. Então, no churrasco, ele nunca vai conseguir ser neutro, mas ele pode fazer a compensação do churrasco e tornar o churrasco neutro através desse processo. Então, a redução de emissões, ela toda ela tem essa base associada ao manejo florestal sustentável. E o manejo florestal sustentável é o ponto crítico de todo esse processo. Tá? Eu depois, se tiver tempo, eu gostaria até de falar um pouco desse processo do manejo, que é a parte técnica do processo. Tá? A parte técnica do processo que interessa aos engenheiros florestais e a toda a parte de base para todo esse processo é uma coisa que se chama manejo florestal sustentável, que é hoje a ferramenta que a gente tem para a proteção da floresta em pé.
Claro, Rui. Há algum tempo, né, a gente gravou aqui um podcast sobre a ESG e o Rodrigo, lá do Grupo Index, mencionou que hoje a gente precisa valorizar o conservador, né? Muitas vezes a gente está valorizando o degradador, né? Punindo, né? Adotando métodos para evitar. Mas por que a gente não valoriza quem conserva? Acho que o RED é um meio, né, de valorizar. Isso. É o manejo sustentável, como você mencionou.
É, o manejo sustentável, só para você ter uma ideia, é um processo que iniciou nos anos 50, tá? Através de uma coisa chamada Tropical Shelterwood System. Basicamente, era uma forma de proteger as árvores que não tinham valor comercial, tirando as árvores que tinham valor comercial. Portanto, isto pode parecer uma coisa muito antiga, mas tem 70 anos, quando iniciou. Só para você ter uma ideia, no início, quando se pensou nisso, podiam-se tirar mais ou menos 25 árvores por hectare. Hoje, os planos de manejo não permitem tirar mais do que 3 a 5 árvores por hectare. Então, hoje a proteção é muito mais característica. E ele foi sendo implementado no Brasil pela Embrapa nos anos 70, pelo INPA nos anos 80 e pelo IBAMA nos anos 90. A primeira regulamentação desse processo foi criada nos anos 90 pela Embrapa, em 1996, começaram-se os conceitos de manejo de impacto reduzido associado ao plano de manejo florestal e que foram criadas as leis do plano de manejo florestal. Então são coisas muito recentes, estamos a falar de coisas com 25 anos, ou seja, são coisas que têm metade da minha vida, então eu já tenho quase o dobro dessa duração, e que como são planos de muito longo prazo, são planos que têm ciclos de 30 anos, eles agora começam a entrar no segundo ciclo. Então, toda a parte de inteligência, de valorização desses planos de manejo, ela ainda está em estudo. Só para você ter uma ideia, hoje ele é enquadrado pelo International Tropical Timber Organization, que pertence às Nações Unidas, que é um organismo mundial que tem a ver com a parte de manejo florestal sustentável, dinamização do manejo e valorização de espécies florestais madeireiras de alto valor, que também só foi criado em 89, no início dos anos 90, e só em 2013 é que eles começaram a implementar a framework, principalmente em África, associada a toda a parte de manejo, com todos os indicadores de sustentabilidade e por aí fora. E só em 2016 é que internacionalmente, foi feito a final review, a publicação das bases do manejo florestal sustentável, de 2016. Então, estamos a falar há 8 anos, não estamos a falar há muito tempo. Então, só em 2016, internacionalmente, foram criados os mecanismos base ao manejo florestal sustentável. Governança, necessidade de manutenção de vitalidade da floresta, a produção, ou seja, o que é que a gente pode produzir e o que é que tem que conservar, a biodiversidade, a proteção de solos e de água, a integração da componente social, todas essas integrações, elas foram criadas associadas ao plano de manejo florestal. Então, hoje, essa ferramenta, e hoje o Brasil está ainda, em 2005, em 2015, começaram, como eu disse, a entrar em segundo ciclo. A primeira floresta, que foi uma floresta no Pará, foi feito o primeiro plano de manejo, entrou no segundo ciclo, ou seja, fez os 30 anos e rodou para fazer toda a verificação de sustentabilidade. E todo esse processo, em 2015, foi fechado. Quase 20 leis que hoje regem o plano de manejo florestal, basicamente constitui uma ferramenta poderosíssima que o Brasil tem para a proteção de florestas, ou seja, que engloba toda essa proteção holística das florestas através dos 3 pilares bases da sustentabilidade: econômico, ecológico e social. E a parte econômica tem a ver essencialmente com a valorização da madeira e da floresta em pé, e tudo isso é enquadrado no RED. Então, o RED enquadra todo esse processo, quer seja em florestas públicas, e hoje existe um programa nacional de licitação de florestas públicas para a implementação destes planos de manejo, quer seja em florestas privadas. Então, toda a base, ou seja, isso que você falou da valorização do conservador, ela hoje é possível fazer através da implementação destes planos de manejo florestal sustentável. Aqui é que está o ponto crítico desse processo, porque é um processo que não só foi desenvolvido com o Brasil liderou esse processo, porque realmente tem quase 50% da floresta tropical do mundo, mas ao mesmo tempo ela é um processo conhecido internacionalmente, gerenciado pelas Nações Unidas, como a framework que é conhecida a nível mundial e que o Brasil implementa até de uma forma bem mais restritiva à sua própria manejo. Então, essa base, que será a base dos REDs, dos projetos RED, se for a nível jurisdicional, e a base de uma adaptação desses projetos RED para os projetos privados de carbono, que hoje é um mercado que está em expansão muito grande, só para ter uma ideia, as transações em agosto do ano passado passaram US$1 bilhão em transações privadas, e portanto esse é o mecanismo hoje de valorização de um dos serviços ambientais da floresta, que é o estoque de carbono, ou seja, a redução de emissões através de reflorestamento.
Quem aí que está escutando o nosso podcast e conhece a John Deere? Acho que todo mundo, né? Mas vocês conhecem o IBC? É o controle inteligente da lança que a John Deere implementou em forwarders em 2013 e em colheitadeiras em 2017. Com o IBC, o controle da lança é preciso, rápido e fácil, porque o operador pode se concentrar no controle da garra, em vez de ficar preocupado com os movimentos da junta da lança. Então, é pura segurança para a colheita florestal, né? O IBC é totalmente fácil e exato, tem durabilidade com amortecimento final, é super rápido e possui modo de inclinação. Então, a ponta da lança segue automaticamente uma trajetória desejada, permitindo que a gente colha com mais segurança em qualquer inclinação. E não para por aí, se você é proprietário, pode ainda ter uma visão geral do local de trabalho com o Timber Manager. Nele você consegue um relatório completo com a produtividade exata de cada máquina, o que ajuda a tomar decisões mais assertivas no seu negócio, né? E pode complementar ainda com o JD Link, né? Onde você tem maior controle da produção, consegue visualizar localização, hora das máquinas e a análise do uso da sua máquina e do quanto está gastando de combustível. É pura inovação e tecnologia, então tem tudo a ver com a CIF.
O Rui não é brasileiro, né, pessoal? Mas ele conhece muito de Brasil, contou uma história aí pra gente. Realmente, né, essas são ações que são mais novas do que eu aí. E o Brasil ainda está aprendendo a lidar com isso, né? Como você vê hoje a diferença aí de cenário brasileiro e cenário internacional com relação aos avanços aí desse tipo de manejo?
Olha, o Brasil tem sido líder nesse processo do manejo florestal sustentável, tá? Ele tem estado sempre associado a todos esses projetos internacionais. Só para você ter uma ideia, nos anos 70, o primeiro projeto de manejo florestal sustentável foi na Floresta Nacional do Tapajós, no Pará. O Brasil foi dos primeiros países do mundo a implementar um plano de manejo, ainda, obviamente, no início, para estudar. Tá? E essa floresta, até hoje, ela é gerenciada por plano de manejo. A gente tem o primeiro plano de manejo privado, foi feito no Brasil, que é Mil Madeiras da Prestes Woods, no Amazonas, perto de Manaus, 35 anos atrás. Então, apesar de ser tudo novo, são projetos de muito longo prazo, o Brasil tem liderado esse processo, tem, por um lado, mantido as regras e o controle sobre essas regras muito estritas, que no início estiveram muito por dentro do IBAMA, era o IBAMA que fazia esse controle, mas o IBAMA, há uns anos atrás, ele delegou, na verdade, nas Secretarias Estaduais de Meio Ambiente para fazer esse acompanhamento para que fosse mais capilarizada a possibilidade da elaboração desses planos de manejo. E hoje os planos de manejo não são só na Amazônia, eles podem ser elaborados em qualquer parte do território nacional para proteção da floresta, independentemente se ela leva à operação de manejo florestal com retirada de madeira. Pode não retirar, pode fazer a operação de plano de manejo para fazer proteção. O truque aqui é que para você fazer um plano de manejo, você tem duas pré-condições que são fundamentais para a questão do carbono. A primeira é que quem pede o plano de manejo, ele é validado do ponto de vista da sua posse da área, ou seja, se ele tem realmente direito sobre a execução daquele plano de manejo, ou seja, se a área é dele, se é privada ou se é pública, o que seja. Essa parte aí ela é fundamental para que haja um compliance em relação a que quando existe um ativo ambiental, ele é pagamento por esse ativo ambiental, vai para a pessoa que realmente tem o direito. E o segundo componente é que, ao fazer o plano de manejo, ele averba na matrícula a proteção integral dessa floresta. Então, existe uma ação, existe efetivamente uma vontade do proprietário de preservar essa floresta. Isso é que garante que essa vontade, essa ação, que é consubstanciada na lei e no averbamento da matrícula de proteção integral, que permite a implementação do plano de manejo, mas permite ao mesmo tempo que a gente possa dizer para o mercado que aquela floresta, ela efetivamente houve uma vontade de se proteger e ela não protegeu por mero acaso e de hoje amanhã pode sair dessa parte de proteção. E como os ciclos de proteção são longos, estamos a falar de ciclos de 30 anos, 25 a 30 anos, que depois são renovados por mais 30 e mais 30 e mais 30, quer dizer que esse é um mecanismo que garante que essa floresta vai ficar preservada e, portanto, que a gente pode usar para que outras pessoas possam mitigar as suas emissões, portanto, façam um pagamento por esse serviço ambiental. Então, é aí, com esse circuito, é que a gente começa, efetivamente, a garantir que haja uma transferência de valor no mercado entre quem hoje não consegue mais parar de emitir porque o seu negócio não permite, por pessoas que hoje dedicam a sua vida a proteger e possa fazer o matching entre os dois e pagar por serviços ambientais. A nossa missão na Canopy é que no futuro seja possível não pagar só pelo carbono, pagar também pela proteção da água, pagar também pela proteção do solo, pagar também pela proteção das espécies da biodiversidade, pagar pelos projetos sociais e pela integração das populações que estão perto dessas florestas, ter um enquadramento global de todo esse processo. Então, com o caminho, a gente vai começar a valorizar outros ativos que não só o carbono. Tá? Mas isso já acontece, como eu disse, isso é um mercado que hoje já transaciona US$1 bilhão entre pessoas que precisam de mitigar as suas emissões e pessoas que trabalham para a proteção de ativos. Tá? Sendo certo que nesse mercado privado não existe só RED, existem outros processos que a gente pode falar se for interessante. Tá?
E o RED, ele está dentro do manejo sustentável ou o manejo sustentável é uma ferramenta do RED?
Na nossa visão, o manejo sustentável é a base para a implementação do RED, principalmente no que diz respeito às áreas privadas, ou seja, no que sai do jurisdicional. Dentro do jurisdicional, como existe quando a gente está a falar, por exemplo, de uma terra indígena ou de uma área de uma unidade de conservação, o governo tem obrigação de a proteger, por lei. Tá? Então, o governo, porque é pública, ou seja, a entidade pública tem que a proteger, seja federal, estadual, municipal. Okay? Essa proteção está na lei. E, portanto, ela é uma obrigação. Se ele conseguir garantir essa proteção, ele pode entrar como isso nas suas próprias NDCs, a dizer assim, não, a nossa contribuição nacional para o carbono como um todo dentro do protocolo, a gente tem aqui essa área protegida e o próprio governo, principalmente o federal, através das florestas nacionais, ele está a fazer um programa de concessões para quê? Para implementar o plano de manejo dentro dessas florestas. E essas concessões e essa implementação do plano de manejo é que vai permitir que da manhã ele possa usar isso nas NDCs ou como RED. Então, na nossa visão Canopé, até porque nós não trabalhamos sem ser com o plano de manejo, a gente assume como base que se não houver um plano de manejo, não há efetivamente uma proteção da floresta. Ou seja, se houver qualquer proteção dela, é obra do acaso e não de uma ação humana. E para que haja uma proteção efetiva, e ela enquadra dentro daquilo que nós falámos, governança, biodiversidade, proteção do solo, tudo isso tem que ter uma ação efetiva. Senão não precisava de engenheiros florestais. A gente precisa de atuar para que a floresta seja conservada. E isso é o plano de manejo. Então, para nós, a gente acha que o plano de manejo é a base para o RED. As Nações Unidas acham que o RED e o plano de manejo estão agregados, eles não existem separados, ou seja, eles são menos restritivos do que a Canopy, mas eles também acham, e isso está perfeitamente enquadrado, quer na FAO, quer pela própria TTO, quer na UNFCC das Nações Unidas, todos eles têm como base que essa proteção tem como base o manejo florestal sustentável e as regras que hoje são implementadas mundialmente e foram produzidas a partir de 2016.
Rui, quando alguém me pergunta o que eu faço como engenheiro florestal, eu sempre falo que o papel do engenheiro florestal é produzir enquanto a gente conserva, então é produzir de forma sustentável, né? E eu acho que há um tempo atrás ainda existia uma briga, né, uma rixa aí quanto a isso, mas hoje eu acho que já está mais que decretado que para a gente produzir e manter os nossos padrões produtivos, a gente precisa conservar também, né? E é totalmente possível atingir esse equilíbrio, né?
É, na verdade, o engenheiro florestal, desde a sua formação, na escola a gente tinha, né? A nossa base é a produção sustentável. E a base da sustentabilidade ela é muito simples. O sistema é sustentável se nós retirarmos menos do sistema do que a sua capacidade de se reconverter, de se recuperar. Ou seja, se a gente tiver uma atuação sobre o sistema que é maior do que a capacidade desse sistema de recuperar sobre essa ação, ele vai declinando e a gente deixa de ser sustentável. Então, a base da engenharia florestal é realmente a sustentabilidade. Ou seja, qualquer atuação que eu tenha sobre o sistema, se for numa floresta de produção, e eu sou engenheiro de produção, de engenharia florestal especializado em produção, a base da produção, e isso tem a ver também com o manejo florestal sustentável igual, a base da produção é nós podermos ter uma vertente económica e uma atuação sobre o sistema, de maneira que o sistema se recupere muito rapidamente e reverta para o processo onde ele está. A base do manejo florestal é essa, ou seja, a minha atuação sobre uma determinada unidade de manejo florestal que me permite retirar as árvores que iam morrer nos próximos 30 anos, ela vai ter que ser necessária e suficiente para que eu deixe a floresta em set-aside durante 30 anos e ao fim de 30 anos ela esteja com a mesma estrutura que tinha quando eu atuei sobre ela. Isso é engenharia florestal na veia, pura, não tem nada de esotérico. Então, isso é engenharia. A gente tem que fazer contas, tem que fazer toda a estrutura, tem que fazer inventário, tem que fazer censo, tem que medir as árvores, tem que ver o que é que tem, que espécies tem, que diversidade é que tem. Porque quando a gente atua e tira as árvores, a gente impacta sobre os cursos de água, impacta sobre os animais. Então, todo esse impacto tem que ser medido e entrar no conjunto de ações para em 30 anos a gente reverter a floresta ao processo inicial para poder novamente entrar, produzir, reverter e fazer o seguinte. Então essa é a base do plano de manejo e é a base que eu acredito que a maior parte das empresas de produção no Brasil tem em relação às suas florestas de preservação. Ou seja, tem uma área de produção onde eles conservam o solo, porque o solo é a base de produção, por isso é que a gente está lá como engenheiros. Mas toda a parte de conservação, ela tem que ter uma conservação ativa, não chega a pôr uma cerca e deixar que ela se vira. Não é isso. O manejo florestal, ele precisa de atuar sobre essa floresta para que ela se enriqueça, para que ela tem o seu circuito, a sua evolução para atuações climáticas, que é o que a gente pretende, sim.
E você aí, ouvinte, já sabe que todo ano a Syngenta está aqui com a gente, né? Mas ela está também há mais de 90 anos buscando novas formas de trazer o potencial das plantas para a nossa vida, impulsionada por tudo que elas têm a oferecer para suprir as nossas necessidades mais urgentes. Quando a gente eleva a produtividade das florestas com os produtos da Syngenta, a gente permite que os nossos plantios funcionem de forma segura, sustentável, rentável, então é tudo que a gente quer, né? Esse trabalho é fundamentado em pura ciência, e a Syngenta aproveita uma combinação única da experiência global em agronomia, biologia, florestas e química das plantas. Por isso, você tem que conhecer o portfólio exclusivo que a Syngenta tem para as florestas plantadas. É só você acessar o syngenta.com.br e conhecer o que a sua parceira no manejo de florestas plantadas tem preparado para te ajudar nessa empreitada.
E me apareceu uma dúvida aqui agora, que eu fiquei pensando naquela frase que você falou, que tem que existir um match aí, né, entre o conservador, né, então aquele proprietário que está deixando a floresta ali, e a parte produtiva, né, que precisa compensar o seu impacto.
Isso.
E você sabe que o meu pai, ele é um cara, assim, um conservador nato, ele é até um pouco extremista, né? E lá na nossa propriedade, a gente tem uma área de floresta, inclusive num estágio sucessional bem avançado. E aí eu queria saber, e eu acho que é dúvida dos nossos ouvintes também, como que funciona o RED para o pequeno proprietário? Ele pode entrar nesse mercado?
Pode. É assim, o mercado privado, ele é privado. Então, não existe ainda hoje uma regulamentação, mas existem algumas regras que têm que ser observadas. Primeira regra é que a gente vai emitir um ativo ambiental, tá? Um ativo ecossistêmico, ok? Seja carbono, seja qualquer que seja. Então a gente tem que garantir que acima desse ativo a gente não leva nenhum passivo atrelado. Passivo trabalhista, passivo ambiental, passivo pagamento de impostos. Você tem um conjunto de regras que tem que se cumprir, porque quem compra está muito preocupado com isso, porque não existindo efetivamente uma regra, existe um conjunto de metodologias, mas para o cálculo, mas é preciso efetivamente dar essa garantia. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a adicionalidade. Tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu tiver a obrigação de fazer alguma coisa, obrigação mesmo, e o facto de eu cumprir essa obrigação é a minha obrigação, eu não tenho que ganhar efetivamente dinheiro sobre isso. Não faz sentido que eu faça esse ganho de dinheiro. O que é que acontece? Acontece que, se por qualquer motivo eu não consegui cumprir e eu não tenho condições para cumprir e eu preciso desse recurso para fazer esse cumprimento, então eu posso enquadrar essa minha área dentro desse cumprimento. Então, tudo isso, as regras, elas, apesar de não serem tão explícitas, entre aspas, elas existem hoje. Existem estas duas, elas são básicas, tá? Então, a questão é, se eu, por qualquer motivo, eu tenho que fazer uma ação que eu não tenho a obrigação de fazer, mas eu quero fazer, e essa ação realmente a gente consegue mensurar que ela sequestra crédito. Por exemplo, eu tenho uma área que nunca teve floresta e que eu quero que ela vá ter floresta. Então, eu faço uma mudança do uso do solo. Se eu fizer isso, eu estou a sequestrar carbono através desse crescimento dessa floresta. Eu consigo mensurar isso. Isso é possível de ser mensurado e eu consigo, com essa mensuração, dizer assim, ó, muito bem, eu posso vender esse estoque para alguém que precisa dele para compensar. Desde que eu não tenha valor em cima desse estoque, porque se eu já tiver valor em cima, se eu te fizer uma espécie comercial que eu depois vou vender, eu não preciso do carbono para nada, esse é o meu negócio. Tudo isso tem que ser enquadrado. Por exemplo, eu tenho uma área que tinha floresta, entretanto, por qualquer motivo, ela foi embora essa floresta, eu comprei essa área e eu quero recuperar essa floresta. Mesma coisa. Dependendo da forma como eu faço, se eu cumprir essas regras, eu consigo fazer. Isso é uma coisa chamada adicionalidade. Essa adicionalidade dos processos, ela tem que ser cumprida, tá? Ou seja, se eu não adicionar nada às minhas obrigações, eu não tenho o direito de comercializar isso para que outro possa emitir, entende? A lógica, tudo é muito lógico, não tem nada aqui que seja ilógico. A questão é, se o seu pai realmente fez uma coisa que ele fez por convicção, em detrimento do que seria o normal, e que ele fez para não ganhar dinheiro nenhum, ou seja, para fazer, para ter um impacto ambiental no planeta, hoje é possível que ele realmente possa ter uma contrapartida por isso. E pode ser pequeno, não tem que ser grande. Até porque a gente costuma falar que muitos pequenos dão coisas grandes. A gente está a fazer um projeto hoje com uma cooperativa de produção de café do sul de Minas. São 8.500 produtores pequenos, muito pequenos. E no final do dia, todos esses pequenos são coisas muito grandes e pela cooperativa a gente consegue fazer essa valorização. Quer das APPs, quer de reservas, quer de áreas que não são reservas, mas que eles querem preservar, porque preserva coisas que para eles são interessantes do ponto de vista cênico, áreas de montanha. Enfim, tem tanta coisa para fazer que não tem adicionalidade, que cumpre essas regras e que é uma coisa que é feita pelas pessoas e que tem um plano de manejo em cima e que tem a conservação averbada na matrícula, tem um conjunto de coisas que a gente garanta que o ativo que a gente vai fazer ecossistêmico não leva atrelado passivos. Isso é fundamental.
É um trabalho de formiguinha, né? Esses pequenos produtores aí. A gente vê que isso está muito forte na Amazônia, por exemplo, né, Rui? Inclusive, eu estava lendo um pouco sobre o Fundo Amazônia há uns dias atrás, né? Que tem um papel muito importante nisso, né?
Exatamente. É, toda essa questão, no final do dia, ela resume-se à capacidade da gente trazer valor para o serviço ecossistêmico. Hoje, felizmente, através das várias COPs, e dos vários processos, ainda em Kyoto, com o MDL, deu um primeiro passo nesse sentido, foram criados mecanismos, ou jurisdicionais ou privados, agora mais recentemente, onde é possível fazer essa transação, onde é possível trazer valor para um serviço ecossistêmico, que é o carbono. Okay? A gente consegue fazer medição, a gente consegue ver isso e tal. Hoje existem vários projetos para trazer esse valor para outros serviços. Floresta em pé, cênico, a proteção do solo, proteção que depois implica na proteção de cursos d'água. Isso é fundamental em todo o arco de desmatamento da Amazônia, no Cerrado. Todos esses biomas, Mata Atlântica, todos esses biomas precisam desses mecanismos de proteção para que haja um equilíbrio entre aquilo que a gente falou, sustentabilidade. Certo? A minha intervenção é menor do que a capacidade do sistema de se regenerar. Sempre esse lema. Se a gente conseguir fazer isso, e muitas vezes para fazer isso, a maior parte das vezes para fazer isso, a gente precisa de dinheiro. Tá? Ou seja, o impacto que a gente está é para além do que a capacidade que esse impacto tem de ressarcir. Então, para a gente conservar, a gente precisa desse financiamento. E esses fundos, como o Fundo Amazônia e outros fundos, eles têm esse viés, ou seja, um viés. Muitas vezes até o viés de criar esses mecanismos de valorização. Tá? Ou seja, porque o mercado começa a dar valor. Como hoje dá valor ao carbono, poder dar valor à biodiversidade, à proteção da água. Todo mundo hoje fala da água, dos corredores da chuva aqui em São Paulo, que depende do que acontece na Amazônia e do desmatamento da Amazônia. Essa proteção da água, ela é crítica. E ninguém valoriza. Ninguém está valorizando. Então, muitas vezes esses fundos mais estruturados, fundos soberanos, eles têm essa capacidade de injetar dinheiro em projetos que, de alguma forma, têm capacidade de gerar valor para os serviços ecossistêmicos. Tá? Porque a gente fala muito em pagamento por serviços ecossistêmicos, só é possível pagar quando eles tiverem valor.
Sim, e Rui, eu fiquei com outra dúvida, que acho que é a dúvida de mais gente também. Como que um encontra o outro? Como que o cara que está precisando de conservar encontra o cara que está conservando? Existe um mercado para isso?
Não existe, tá? Não existe. Ou seja, hoje o mercado não tem quantidade de geração de crédito suficiente para que seja um mercado. O mercado, a gente, quando faz um mercado, a gente lembra uma bolsa, um mercado estruturado, onde alguém deposita e alguém que queira comprar vai lá e compra. Isso só acontece quando existe uma commodity, ou seja, quando quem produz coisas pode pôr no mercado. Hoje não é assim, principalmente nesse mercado privado. Ele é feito muito pela necessidade, pelo encontro entre a necessidade de compradores e os projetos. Tá? Esse é aí que a Canopy intervém. A Canopy desenvolve os projetos. Então, o que a Canopy faz é, em parceria com quem tem as áreas, ela desenvolve o projeto ver o que é que consegue trazer desse projeto para várias componentes de valorização e, como está ligado ao mercado, ela conhece quem são as entidades do mercado que estão sempre à procura desse tipo de projetos. Então, a gente linka o projeto, ou seja, o produtor, quem tem a área, com quem tem a necessidade do projeto. Porque o fato de ter a área não tem necessariamente imediato, como você falou do seu pai, né? O fato do meu pai ter a área, ele não sabe nem como é que faz aquilo. Então, o que a gente faz é estruturar um projeto em cima dessa área. Às vezes é possível, outras vezes não é. Então, a gente faz sempre uma pré-avaliação para ver se enquadra dentro das regras. Quer dentro das regras, no caso do carbono, da quantificação. Isso são metodologias públicas, organizadas pelas Nações Unidas, pelo NFCCC, enfim, são coisas publicadas, não tem nada, mas a gente trabalha com outros compliances muito parecidos com ESG. Então, a gente vai verificar se a área é realmente, o título é da pessoa que realmente está a dizer que tem, vai verificar se a pessoa, se os seus funcionários e o que ela opera sobre a área cumpre as regras trabalhistas, porque não tem nenhum passivo trabalhista, se paga os seus impostos, não tem nenhum passivo fiscal, se vai pôr toda a componente de monitoramento em cima da floresta, para que ver se realmente aquilo se mantém. Tudo isso que tem a ver com o projeto, a Canopy faz. Quando a Canopy faz isso, ela certifica para uma terceira parte, tá? Não somos nós que certificamos, faz essa certificação por uma terceira parte. No nosso caso, a gente certifica pela Bureau Veritas, que é uma das maiores certificadoras mundiais de várias coisas, nomeadamente ESG. Eles adaptaram toda a parte ESG para poder fazer essa certificação. E quando é certificado, a gente põe esse valor todo no nosso mercado. A gente agarra e comercializa. A gente vai a quem nós sabemos que está procurando por esses créditos, apresenta o projeto, convence eles que realmente o projeto é realmente faz sentido para o negócio deles, e eles transacionam isso a um valor que hoje, mais ou menos, existe um mercado mais ou menos estranho, mas existe. A referência sempre é o mercado europeu. Hoje, o mercado de direitos de emissão, que não tem nada a ver com isso que a gente está falando, é um mercado que hoje está à volta de $65 por tonelada transacionada de direitos de emissão. Óbvio, esta é muito mais barata, mas esse é sempre o mercado de referência, porque é o mercado de obrigação, ou seja, quem emita mais tem obrigação de ir comprar de quem emite menos, tá? Que é o mercado europeu que hoje faz esse tipo de transação. Então, a gente estrutura esses projetos, desde projetos florestais, o que a gente chama de nature-based solutions, ou seja, são soluções baseadas no que a natureza já faz. O enforcement nature process são coisas que a natureza não faz e que a gente pode reforçar, tipo agricultura biodinâmica, agricultura de baixo carbono, a parte toda de produção de biochar para conversão de solos. Toda essa parte a gente faz, isso é onde a gente atua essencialmente. E depois tem outras áreas de redução, já não, isto aqui tem a ver com removals mesmo, com retirada de carbono da atmosfera, e tem outras coisas que têm a ver com áreas de redução, onde a gente também trabalha até na produção de biochar com gestão de resíduos, renováveis, mitigação de projetos industriais para diminuição de emissões de metano, etc, etc. Então, são vários tipos de projetos, ou seja, florestal é só uma parte onde a gente trabalha nessa parte. Então, resumindo, esse mercado não existe, o que não é mau, porque o facto de ele não existir permite que projetos de grande valor, com impactos grandes, que cumpram critérios de qualidade, que hoje estão bem definidos, eles possam ser valorizados acima de outros que não são tão bons. Tá? Isso hoje só é possível porque não existe esse mercado, porque se existe esse mercado aqui vai a preço de flutuação do mercado, então não é uma commodity, esse mercado ainda está a ser criado, óbvio com o tempo, a gente espera, existe até um programa grande, muito grande, de dinamização, de transformação disso no mercado, porque a área financeira está com muita apetência para isso, e eles gostam desses mercados, porque é aí que eles atuam, então eu acredito que mais cedo ou mais tarde isso se estruture no mercado. qualquer das formas, vai ser sempre preciso empresas como a Canopy que estruturem os projetos para poder entrar nesses mercados para cumprir as regras.
Excelente, Rui. Muito legal. Eu acho que é um termo relativamente simples, mas que envolve uma complexidade de coisas e a gente poderia ficar horas aqui nesse podcast para falar disso, né? Sim. Mas eu quero encerrar voltando para 2022. A gente começou lá em 2013 e eu quero saber quais são os desafios agora, atualmente. O que é que a gente precisa avançar em 2022 e qual que é o panorama futuro do RED? O que é que você acredita que vai acontecer aí nos próximos anos?
Na parte jurisdicional, essa parte já está enquadrada dentro das NDCs do Brasil e está perfeitamente enquadrada no futuro e, obviamente, assim que haja a regulamentação do Acordo de Paris, onde o Brasil tem tido o seu papel, toda essa parte vai estar perfeitamente regulada. Nos últimos anos têm saído algumas iniciativas muito interessantes, o Floresta Mais, do próprio Ministério do Meio Ambiente, têm sido algumas iniciativas que começam, os créditos, os carros verdes, enfim, tem um conjunto de iniciativas que o próprio governo federal tem feito para tentar dinamizar este mercado interno, para que as coisas internamente rodem. Portanto, o enquadramento das NDCs está enquadrado, o planejamento, o monitoramento, que é feito através do Inventário Florestal Nacional, toda essa parte, as coisas nós temos uma equipa técnica muito boa de engenheiros florestais dentro do Ministério do Meio Ambiente, eu conheço, tenho o privilégio de conhecer algumas pessoas lá, são extraordinárias, então a gente tem pessoas muito bem formadas, então nessa parte aí eu acho que as coisas estão muito bem organizadas e bem enquadradas. E o Brasil realmente tem 50% do estoque de floresta tropical do mundo. E tem as ferramentas de proteção, que são o plano de manejo, como eu falei. Então, a gente está muito bem estruturado para fazer as coisas. Em relação à parte mais privada, a gente tem grandes desafios aí. Tem os desafios, essencialmente, da adaptação dessas metodologias, que são metodologias que foram criadas numa lógica muito desadaptada ao Brasil, onde a gente tem que fazer algumas adaptações ao Brasil, não do ponto de vista de quantificação e da metodologia, mas do ponto de vista desse compliance, ESG, que é hoje realmente a base. Ou seja, não chega só a ter o crédito de carbono, eu tenho que ter um compliance ecológico, social e de governança de todo esse processo. E hoje o que a gente vê é que muito pouca gente está a olhar para essa, porque isso dá muito trabalho, dá muito trabalho. Então as pessoas estão a tentar alocar as coisas a essas metodologias de uma forma copy-paste, ou seja, copiar, colar, e isso não se adapta à realidade brasileira e depois têm aparecido alguns dissabores. Dissabores, por exemplo, de emissão de créditos de florestas que já lá não estão, emissão de créditos de proprietários que, na final, não são donos da floresta, emissão de créditos de operações que têm trabalho escravo e depois são... Assim, tem uma data de coisas que não são certas. Então, esse, óbvio, o mercado vai depurando, mas hoje é cada vez mais importante essa garantia de compliance e de qualidade dos projetos privados. Tá? Isso é fundamental, essa qualidade dos projetos privados, essa estruturação, ela vai separar realmente o que é bom do que é mau, sendo certo que cada vez que ocorre uma coisa que é má, ela dá uma má imagem do todo. Então, normalmente, as coisas que são boas, elas são normais. A gente costuma falar da dor de dentes, é igual à dor de dentes. Você só se lembra que tem dentes quando eles doem. Quando não dói, você esquece que tem dente. Então, quando dói o dente, você lembra, putz, eu tenho dente. É a mesma coisa aqui. As coisas funcionam, tem bons projetos acontecendo, bons operadores no mercado, e de repente aparece um picareta que a gente conhece e o cara estraga todo mundo, né? Porque aí todo mundo pensa, ah, putz, é tudo igual. Não é verdade, não é verdade. Então, eu acho que o grande desafio hoje nessa parte mais privada é realmente essa depuração que vai acontecer e que sempre é dolorosa, tá? Sempre é dolorosa.
Eu sempre falo que na engenharia florestal não tem receita de bolo, né? Não adianta querer caminho fácil para a gente. Exatamente. Nosso trabalho é árduo, aí o trabalho da Canopy. A Canopy, inclusive, é uma associada aqui da CIF e a gente fica muito satisfeito de participar desse tipo de iniciativa junto com vocês. Rui, eu quero te agradecer muito por ter conversado com a gente hoje. Tenho certeza que o nosso ouvinte adorou a nossa conversa, assim como eu. Acho que foi muito legal. E a gente se vê em breve, espero, para conversar mais sobre isso.
Eu é que agradeço e espero ter contribuído um pouquinho, né, para uma visão mais clara, apesar de alguns termos técnicos que a gente não consegue fugir, mas para uma visão mais clara e mais simples do que é esse processo. E, sobretudo, chamar a atenção para uma coisa que o Brasil tem pouca atenção ainda, acho, mesmo no próprio curso de engenharia florestal, que é para o manejo florestal sustentável, que é realmente uma das coisas mais bonitas que um engenheiro florestal pode fazer, que é atuar sobre uma floresta que já existe, que é realmente maravilhoso. Então, eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição para algumas dúvidas que possam surgir para tentar tirar.
Pessoal, eu agradeço também quem ficou ouvindo até agora com a gente esse bate-papo super legal e a gente se ouve no próximo CIF Podcast. Até mais! Agradecemos as nossas parceiras, a Syngenta e a John Deere, por terem tornado esse bate-papo possível. Até mais, galera!